Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é Ana Carolina Martins, do PSDB. Seja bem-vinda, deputada.
Olá, muito obrigada.
Deputada, a senhora é suplente aqui na Assembleia Legislativa, assumiu um mandato por 60 dias durante a licença do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Com a sua chegada ao plenário, pela primeira vez, a Assembleia passou a ter 6 deputadas. É um recorde, mas ainda é apenas 15% do total de cadeiras na casa. Na sua opinião, o que falta para ampliar a participação feminina na política?
Eu acredito que o fato dessa divulgação já ajude bastante, porque nós temos que ser inspiração. O problema é que as mulheres às vezes se menosprezam. Elas não acham que têm o dom da política e não conseguem ver que elas são de fato líderes, né? Então, esse trabalho que eu tenho feito aqui, eu tenho tentado desenvolver ele, dar o máximo de publicidade para dizer para elas o seguinte: olha, eu consegui. Se foi possível para mim, obviamente é possível para vocês também. Para nós mulheres há sempre mais dificuldades do que para o universo masculino. Isso envolve vários fatores: família, o relacionamento, a questão educacional, tudo isso envolve. Mas na hora que elas começam a ver exemplos de mulheres de fibra, empoderada, falando de assuntos que elas gostariam de falar, e elas vendo que elas têm possibilidade para isso, acho que espaço se abre. O fato de ter a cota, essa determinação da cota, logicamente ajudou, porque antes os homens viravam as costas, preferiam um candidato masculino do que uma mulher. Hoje, com essa obrigação, espaço a correr atrás dessa candidata feminina, começa a ter formação, começa a ter insistência, e agora a gente precisa que essas mulheres venham fazer esse trabalho de forma séria, para representar as outras mulheres, dizer: não, é possível sim, né? E que continue sendo uma inspiração, sabendo quem de fato elas são, que elas podem fazer mais e falar de assuntos femininos na política.
Mas a senhora acha que a cota está dando resultado ou um mecanismo que precisa ser aperfeiçoado?
A cota está dando resultado sim. O que a gente precisa entender é o seguinte: não adianta só dar a vaga, tem que dar as condições iguais, certo? Então a questão de mexer também na liberação financeira para as eleições femininas é importante, porque mulher nenhuma tira de dentro de casa para fazer uma eleição. Isso não acontece, então já dá um parâmetro de igualdade. O fato de elas serem descobertas e depois elas desenvolverem um trabalho melhor no partido, mostrarem no que de fato elas são boas, também está tirando elas daquele perfil de bastidores para botar como protagonista. A gente só via secretárias na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde. Hoje não é assim. Por exemplo, no município de Luiz Alves, por um bom tempo, nós tivemos uma secretária de obras, que é bem diferente, né? Então, o que a gente precisa é que essas mulheres tenham espaço para mostrar no que, de fato, realmente elas são boas e elas possam sentar numa cadeira de autoridade. Não ser só a mulher que segura a bandeira, que não é para ter vergonha nenhuma. Cada um com o seu espaço. Mas dizer que se ela quiser segurar a bandeira, quiser fazer o carreteiro para ajudar o partido, mas também tem condições de assumir uma secretaria, de assumir uma vereança, ela tem que ter esse espaço.
Deputada, a senhora já manifestou o plano de apresentar aqui na Assembleia uma proposta que cria um programa de reeducação dos homens que praticam algum tipo de ato ofensivo à integridade das mulheres. Qual seria essa proposta e a senhora acredita que essa proposta possa ter um efeito na educação ou na reeducação desses homens?
Com certeza, nós estamos trabalhando nisso, pensando no mês da mulher, que se inicia agora em março, né? A gente vê muitas medidas protetivas, não estou dizendo que elas são inúteis, mas é que todo mundo só pensa na função da mulher e na hora a gente também tem que pensar na educação. Os estudos dizem que o agressor, ele não deixa de fazer porque tem uma lei que diz que se ele bater na mulher, ele não pode ser servidor público. Não vai deixar de bater numa mulher porque tem uma lei federal dizendo que a mulher poderá andar armada, que está lá para ser votado. As pessoas não deixam porque isso é uma questão de educação. Infelizmente é de educação. Então, alguns municípios já têm tomado a frente desse tipo de situação e a gente gostaria de regularizar isso num programa do Estado. Isso está em estudo ainda. Mas eu vou dar um exemplo. Em Itajaí, eles se reúnem durante um período com uma terapeuta, todos eles. E às vezes elas estavam relatando, às vezes é o tipo de educação que tiveram em casa, ver o pai agredindo a mãe, achando que isso é normal, ou a ausência de uma figura materna, ou querer se reafirmar como um macho, um líder da casa, não conseguindo acompanhar que a mulher de fato está se desenvolvendo. Tem uma cultura muito antiga. E em alguns casos ele se reuniu até para fazer fuxico, tu vê só. Enquanto fazia o fuxico, entre eles conversavam. Então, simplesmente só pagar o sacolão ou ir lá assinar não é o suficiente. Então, eu quero ver o mês da mulher de uma outra forma. Uma forma de educação. E também de incentivo, né? Porque essas mães têm filhos, esses pais agressores têm filhos. E eles têm que ensinar para os filhos deles tratar bem uma mulher, assim como tem que ensinar para uma filha mulher até onde vai os direitos e os deveres delas.
Deputada, a gente está gravando esse programa no dia 13 de março, a senhora está completando um mês aqui no Parlamento Estadual e nesse período a senhora já vem dedicando a sua atuação aqui na Assembleia ao debate de temas importantes para a região de Itajaí, que é a região que a senhora representa. Uma das principais demandas que a senhora vem apresentando é a retomada das obras de revitalização da rodovia Jorge Lacerda entre Itajaí e Gaspar. O que que a senhora vem fazendo para buscar a solução desse entrave que existe em relação a essa obra?
Eu tenho ouvido e tenho procurado conhecimento e divulgado ele. As obras não é culpa do Estado a empresa ter feito o que ela fez. Trabalhando a passos de tartaruga, ficar solicitando aditivos, depois abandonando a obra. O que eu solicitei para o senhor secretário, que de pronto ele fez, é que reincidisse de uma vez com essa empresa, que estava torturando a sociedade. Ele fez essa rescisão, isso tem toda uma situação judicial que precisa ser cumprida, burocrática. Depois eu solicitei para ele, então, que fizesse o chamamento da segunda empresa, era o que mais ou menos estava engatilhado. Essa conversa aconteceu, pedi para ele em caráter de urgência, então que ele, a própria secretaria assumisse alguns trabalhos, que é tirar os entulhos do acostamento, fazer sinalização mais clara, que as pessoas não sabiam nem como entrava e saía nas ruas lá. O que estava à disposição da secretaria para fazer naquele momento foi feito também. Solicitei para ele, então, que ele atendesse a sociedade, porque houve uma manifestação lá em Itajaí sobre isso, porque as pessoas não sabiam simplesmente quais são os prazos, o que pode ser feito. Fizeram abaixo-assinado, pararam um pouquinho, apareceram no jornal, mas não tiveram a resposta. Então nós fizemos um grupo, levamos até o secretário e assim ele disse: olha, estamos no prazo. E eu perguntei para ele: até quando? Se tudo ocorrer bem, o prazo final agora é em abril, e na primeira quinzena de abril a retomada dos serviços já estão lá. Então, o que que a sociedade precisa? Saber, ser ouvida, trazer uma resposta. E eu disse para ele das nossas prioridades. O senhor, não adianta isso chegar na mesa do senhor e o senhor espera aí uma semana, 15 dias para isso, para nós. Cada dia conta, porque as pessoas estão sendo vítimas lá, né? De acidentes, de morte, e a gente quer evitar. Então, ele atendeu esse apelo, então eu tenho certeza absoluta, até porque eu gosto de ser chato o suficiente para isso, de cobrá-lo dentro dos prazos. Ele tem esse arzinho comigo até início de abril, mas com certeza abril eu estou lá para saber como é que foi, como é que não foi, e vai ser resolvido.
Deputada, outra bandeira da sua atuação, também relacionada à região ali de Itajaí, atende a região toda, é relacionada ao Hospital Marieta Konderborn-Nausen.
Sim.
Na verdade, as obras de ampliação. Qual a importância dessa obra, na sua opinião, e como ela está?
Essa obra vai fazer do Hospital Marieta o maior hospital de Santa Catarina. É uma obra que começou em 2012, vai dobrar o número de leitos, que é um problema no estado inteiro. Eu ressalto que não é só de Itajaí, ele atende já toda a região, né? Apesar do público de Itajaí ser maior. Nós mantemos, o município também mantém com uma parcela financeira isso. Então nós vamos ter maiores números de leitos, está orçado também para que a gente receba um equipamento novo para atender melhor os itajaienses e o pessoal toda a região. É uma demanda importantíssima, já era para estar pronto. Era para ter sido entregue em 2017. Em 2018, o hospital solicitou, então, a rescisão, porque estava vendo a situação ali com a empresa, como vocês veem, situações burocráticas, tudo passa por um processo licitatório, mas não deu conta do recado, saiu. Só que a retomada está demorando demais. Então, a saúde ela não pode esperar. Quem está doente não quer ver nenhum parente ficar aguardando numa maca por conta da burocracia. Eu fui conversar com o seu secretário, ele conhece ali as reivindicações e esbarramos novamente na burocracia. Então, eu tenho uma promessa para que a retomada das obras se inicie agora, o prazo está correndo, ele sabe porque eu ligo para ele um dia sim, outro também, tira da mesa. E nós vamos fazer isso funcionar. Eu acredito que agora em março já sejam retomadas as obras, faltam 12% da obra de construção e daí depois é outra batalha, que é colocar os equipamentos no geral ali, que deve ser a um custo aí de 60 milhões.
Deputada, a senhora também tem reivindicações com relação à questão da segurança pública na sua região. Uma das questões que a senhora levanta é relacionada à manutenção das câmeras de segurança do projeto Bem-te-vi. O que preocupa a senhora em relação a essa iniciativa e a continuidade desse sistema?
Eu acho que nada substitui o serviço de um bom policial, a princípio. Mas há um problema recorrente, a falta de efetivos. Mesmo com um concurso, mesmo tendo aí 500 policiais quase prontos aí para atuar em toda Santa Catarina, eles vão ser divididos entre os municípios e eles não vão nem ocupar o espaço da previsão que a gente tem de saída de policiais durante esse ano. Eu posso falar da nossa Itajaí, em 2 anos nós perdemos 40 policiais, esse ano nós vamos perder mais 5 pelo menos, e é algo que demora muito para acontecer, então a gente tem que tentar pensar em medidas paliativas. Uma dessas é usar da tecnologia. Então eu fui ver o convênio especificamente de Itajaí sobre as câmeras de monitoramento, 65 câmeras de monitoramento, metade não funciona, outra metade já não está mais lá. A manutenção era com uma empresa de um contrato que já não existe mais, foi de 2016. As imagens são horríveis, para quem precisa e tem necessidade, é até um pecado, porque se passa um carro não se vê a placa, se tem um rosto, o rosto aparece embaçado. Lá em Itajaí, que é uma das mais antigas, nós estamos falando de 15 ou 17 anos que tem aquelas câmeras lá. Então, é coisa que a gente não gosta muito de divulgar, porque a câmera não funciona, mas está lá, talvez iniba alguma coisa, né? Mas a verdade é que não está funcionando, então nós temos que achar soluções. Se a gente não consegue efetivo, vamos botar a mão no bolso. Porque as pessoas querem prevenir, lógico, mas as pessoas também querem que sejam presas as pessoas que cometeram algum tipo de delito, furto, homicídio, qual que seja. Então nós temos que usar da tecnologia. Uma das sugestões que eu fiz foi a renovação dos convênios com as cidades das câmeras de monitoramento. Que faça uma tecnologia justa, né? Hoje tem, vou falar de outro país, tudo bem que eu estou falando um top de linha, que é a China, mas por que a gente não pode ter melhor? Eles fazem reconhecimento facial. Então por que nós temos que usar uma câmera embaçada? Não faz sentido. E Santa Catarina precisa ser mais segura. Hoje, inclusive, nos jornais falava sobre isso. Esse ano nós tivemos um aumento de 12% ali na criminalidade, nós tivemos 59 mulheres vítimas de feminicídio no ano passado e a coisa parece que só aumenta. Então, se a gente não consegue o efetivo, vamos tentar de ajudar de alguma forma. Nós temos as guardas municipais, então, de repente, algo entre a Secretaria de Segurança Pública, conversado com o Estado, eu digo, a Polícia Militar, as guardas municipais, algo tem que ser feito, porque a maior parte da criminalidade tem a ver também com as drogas. Então talvez a gente tenha que estender um pouco mais o programa da Proerd, talvez a gente tenha que fazer um trabalho diferenciado nas rodoviárias, né, que é por onde entra ali o pequeno uso de drogas, talvez não. Com certeza nós temos que liderar uma força-tarefa assim na educação, na juventude, ocupando esse pessoal todo. E como parlamentar a gente tem que dar ideias, né? Então estou começando.
Deputada, como a senhora avalia essas primeiras semanas como parlamentar aqui na Assembleia Legislativa do Estado catarinense e qual a diferença a senhora sentiu entre o Parlamento catarinense e o Legislativo Municipal, uma vez que a senhora já foi vereadora também e atuou lá na cidade de Itajaí?
É para falar bem a verdade? Eu acho que aqui no Parlamento as coisas correm muito soltas, né? Eu acreditava que os votos eles deveriam ser nominais, eu acreditava que o acompanhamento nas comissões teria que ser de forma diferenciada. Acho que as coisas... acho que é respeitoso ouvir um parlamentar fazer o uso da tribuna, né, tentar aprender com o que ele convive, já que a gente não está no Estado a todo o tempo. Eu estou 30 dias aqui, eu não vi todos os deputados ainda. Eu não os conheci, mas vejo a dedicação deles para atender todo o Estado. Viajam bastante... Na minha vida particular mudou, porque eu ainda resido em Itajaí, tenho feito bate e volta, mas eu gosto disso. Eu gosto do parlamento, eu gostaria de ser uma pessoa que tivesse uma alma inquieta mais para a arte, por exemplo, mas o meu negócio é política. Me incomoda um pouco a burocracia, é verdade, mas talvez pela minha passagem rápida aqui eu tenho sido recebida muito bem pelos senhores secretários, eles têm dado um retorno sobre isso. Eu tenho focado meu trabalho, porque é só 60 dias, então a gente não pode, eu gostaria de fazer projetos de maior relevância, mas essa situação eu não vou deixar, porque eu gostaria de deixar aqui um projeto do qual eu pudesse debater, defendê-lo e votá-lo. Em 60 dias isso não é possível, porque é tudo muito devagar por aqui. Mas com certeza é uma grande honra, tá? Conhecer toda a experiência que a Assembleia está me dando e atender todo esse pessoal do estado todo que vem me fazer visita diariamente.
A senhora chegou aqui num momento de rearranjo das relações das bancadas em relação ao governo do estado, né? Temos uma nova líder do governo, um líder da oposição. Qual a sua posição em relação ao governo do estado? A senhora apoia? A senhora é oposição? É independente? De que forma a senhora se coloca como parlamentar em relação ao governo do estado?
Primeiro eu quero dizer que eu lamento muito a forma que eles usam aqui o parlamento, sabe? Porque ter a doação, ter tantas pessoas acreditando no teu objetivo e chegar aqui no parlamento e ficar se perdendo com questões nacionais, ideológicas, cada um tem o seu tipo de eleitor, mas a gente tem tanto para ajudar. Nós somos em tão pouco para esse estado, a democracia é cara, os parlamentares são caros, é verdade, mas vou discutir quem vai ser o líder, se é do partido, se não é do partido, besteira. Eu estou aqui querendo construir. Eu acho que o governo Moisés, ele tem derrapado em algumas coisas, sim, mas eu entendo também que é um governo que não está lidando com políticos, está lidando com militares, está lidando com um outro núcleo, ele tem uma performance diferente, ele não caiu tanto no gosto dos parlamentares, porque não é uma pessoa que senta para conversar muito, que é da formação dele, e político fala muito, político gosta de falar, gosta de conversar, gosta de ouvir, então ele foge um pouco do padrão, não ter botado nenhum parlamentar também para assumir uma secretaria. Então, hoje, se a gente vai falar com secretários, são mais ríspidos, porque são militares. As pessoas não gostam desse... Precisa ter jogo de cintura para essa situação. Mas eu vejo uma tentativa, assim, gritante do governo em querer acertar. Ele tem apertado as contas, ele tem feito reuniões sérias aí com o pessoal. No meu caso, tenho visto algumas falhas, por exemplo, essa do convênio. É uma falha. Um convênio acabar em 2016, ninguém pediu um aditivo, ninguém falar nada. Eu conversei ali com, atendi um pessoal de uma cidade hoje que disse para mim que eles ganharam os pneus, 50 mil em pneus para as viaturas do município, os pneus não cabiam na viatura. Isso não faz sentido nenhum. A gente viu falhas técnicas aí também na questão das máquinas agrícolas, então são erros primários. Isso é muito triste, porque a gente quer que a coisa funcione. Então, meu período aqui é curto. Se eu posso, não passou nada grotesco por mim, ao ponto de eu ter que levar isso a sério, a denunciar, porque eu vou para frente, tá? Entro na justiça, sou advogada e eu odeio irregularidade, ilegalidade, mas isso não passou por mim. O que passou por mim foram atos políticos e burocráticos que eu sei que dá para reaparelhar e vejo uma vontade sincera do governo de melhorar. Então eu estou aqui para construir.
Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Nós conversamos com a deputada Ana Carolina Martins, do PSDB. Muito obrigada, deputada, pela sua participação. E volte aqui à Rádio AL sempre que desejar.
Eu que agradeço pela oportunidade, por ter chegado aí a todos os catarinenses. Se Deus quiser, ele há de querer, um dia eu venho aqui ainda para falar com mais fundamento de um projeto que seja de grande relevância para toda a nossa Santa Catarina.
Tudo bem, eu também agradeço a participação da deputada. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 13 de março de 2020, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Esse programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!